Muito bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar a audição que temos preparado para hoje. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. É precisamente com os dois que fazemos esta primeira audição, uma audição sobre a assinatura de contratos de prospeção e exploração mineira, a requerimento de 4 grupos parlamentares. E depois faremos de seguida a audição com o Sr. Ministro sobre a central nuclear de Almaraz. Portanto, é o que temos preparado para hoje, distribuídas as grelhas de tempo e que todos já têm conhecimento. Aliás, é aquela que temos usado com mais frequência, sendo que iniciamos então esta primeira audição com a apresentação dos requerimentos. Seguir-se-á uma intervenção inicial do Sr. Ministro, que distribuirá o tempo conforme entender com o seu Secretário de Estado, por um período de 10 minutos. Depois passamos a uma ronda de intervenções, em que cada grupo parlamentar tem 3 minutos para fazer a sua intervenção. A senhora deputada não inscrita terá 2 minutos. E depois uma resposta global do seu Ministro ou do seu Secretário de Estado, de, no total, 10 minutos. Certo? Estamos entendidos quanto a tempos e quanto a modo de funcionamento. Por isso, estamos em perfeitas condições de iniciar a audição. E, nesse sentido, vamos fazer pela ordem de entrada dos requerimentos. Ou seja, em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda. Por isso, digo ao Sr. Deputado Nelson Peralta, em representação do Bloco de Esquerda, que faça...
Não é esta.
Não? Ah, pronto. É a ordem. Não é esta a ordem? Então, qual é a ordem, faz favor? Não? Pronto, independentemente da ordem, vamos fazer desta forma... porque eu que tenho aqui este alinhamento que tinha aqui marcado, pensei que era exatamente a ordem de entrada. Admito que sim. Muito bem, pode ser o PCP. Senhora deputada do PCP, Alma Ribeira, faz favor a fazer a apresentação do requerimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Como é sabido, dia 23 de junho saiu uma notícia no Público sobre a assinatura de contratos de prospeção e pesquisa e de exploração, informação que é depois confirmada pelo próprio Governo, contratos que são assinados quando está para sair legislação nesta área. Destes contratos de pesquisa e prospeção temos de minerais não metálicos, do quartzo, mais minerais metálicos, ouro, cobre, zinco, outros. Dos contratos de exploração também não está contemplado o lítio, e este tem sido o argumento utilizado para apaziguar os ânimos. Acresce que na altura estes contratos assinados não estavam disponíveis, alegadamente por falha no site, por manutenção no sítio da internet, o que também é de facto redutor como forma de publicação de informação que devia estar ao dispor de toda a população. Colocam-se aqui várias questões. Por um lado, se o Governo está a apertar a lei, a torná-la mais exigente e, portanto, com mais responsabilidade para os concessionários, e segundo o próprio Governo, está há mais de um ano para publicar esta lei, e ela é, de facto, uma das grandes opções do plano, é exatamente a regulamentação da lei de bases dos recursos geológicos, impõem-se questões e ficam dúvidas no ar. Desde logo, este argumento de que os contratos não dizem respeito ao lítio, para nós não são suficientes. Ponto 1, nem o lítio é o único mineral que causa transtorno na sua exploração às populações, mas sabemos também, tal como aconteceu em Montalegre, que ele pode ser acrescentado a quem já tenha direitos prévios. E, portanto, as perguntas que deixamos aqui são muito claras e exigem respostas também muito claras para acalmar os ânimos. Por que motivo ainda não está publicada esta nova legislação? Quando é que ela vai ser publicada? Se o Governo acha que o regime é bom, porquê é que não quer fazer esforços para sujeitar o máximo de explorações a esse novo regime? Quem são os promotores privados destes contratos, em particular dos de 2020? Eles estão online nos confins da internet, mas convinha que aqui ficassem, essa informação fosse aqui relatada, porque senão isto tudo parece muito mal e de facto não abona em
muito
favor
obrigado,
da
deputada.
Transparência do nosso regime.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, de facto esta audição insere-se num contexto em que foram assinados vários contratos de prospeção e de exploração mineira, antes da promessa de uma nova lei mais ambiental para as minas. O contexto é simples, desde 2015 falta uma lei ambiental para as minas, que está prometida desde então. Pelo menos em março de 2019, o Sr. Secretário de Estado já dizia que a DGEG estava a fazer essa mesma lei. Em fevereiro deste ano, o Sr. Secretário de Estado ia a Viana do Castelo apresentar essa lei e não foi feita essa apresentação. É o que está na imprensa, posso lhe mostrar. Portanto, aquilo que vinha aqui perguntar é, e nesta primeira ronda, deliberadamente não fazer nenhuma pergunta nova, mas repetir as perguntas que a semana passada o Bloco de Esquerda já fez, que por escrito já fez, e também, obviamente, com a diferença temporal, que fizemos no dia 27 de novembro do ano passado, na primeira audição que o Sr. Ministro esteve aqui no Parlamento. E as perguntas são bastante simples. Porquê que não foi apresentada essa lei em Viana do Castelo em fevereiro? Quando é que essa lei será apresentada? Qual é que é o conteúdo dessa lei da mineração verde e, acima de tudo, porque é que estes contratos de prospeção e de exploração mineira foram assinados antes da apresentação dessa lei? Nós temos enormes preocupações com este conteúdo da lei, porque nós não podemos dizer ao mesmo tempo que as populações não se podem preocupar com a mineração, porque o Estado vai ter uma enorme preocupação ambiental sobre a questão da mineração, mas depois, ao mesmo tempo, não ter...
Quer terminar, Sr. Deputado, por favor?
O relógio acho que não
eu foi... Eu sei, já estou a fazer o desconto.
Mas as perguntas estão feitas, já as fizemos várias vezes e esperamos que desta vez haja uma resposta a estas perguntas e numa segunda ronda, obviamente, poderemos ter novas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do PAN, temos a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que vai entrar via Skype, a quem aproveito naturalmente para cumprimentar, assim como todos que nos estão a acompanhar via Skype. Faça
muito
favor,
bom dia.
Sra. Deputada.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Eu, antes de mais, queria fazer uma questão prévia à mesa em relação à condução dos trabalhos, porque nos parece que a ordem de entrada dos requerimentos não foi esta e, portanto, apelávamos ao Sr. Presidente, por uma questão de boa prática e aplicar o mesmo critério em relação a todos os pedidos que são feitos, que se seguisse a ordem dos partidos pela entrada dos requerimentos.
Sra. Deputada, questão... admito que não tenha sido correspondido a essa ordem e, por isso, o meu pedido de desculpas, mas não foi deliberado, obviamente, simplesmente em função da informação que tinha aqui comigo. Faça favor.
Com certeza. Em relação então à questão que aqui nos traz hoje, e cumprimentando o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, nós tomámos conhecimento que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática já teria terminado um pacote de nova legislação relativa à exploração dos recursos geológicos, que estaria alegadamente a aguardar a aprovação em Conselho de Ministros já há alguns meses. Sobretudo por se reconhecer aquelas que são as fragilidades ao nível da proteção ambiental da legislação em vigor e, portanto, esta proposta legislativa seria mais exigente em termos ambientais, com vista a dar mais poder aos municípios. Nomeadamente, a nossa expectativa é que a recuperação ambiental, por via até daquilo que possa ser a promoção decorrente desta legislação, possa acontecer ainda durante esta fase de exploração e não apenas o encerramento das minas, que sejam feitos estudos de impacto ambiental, que hajam contribuições para a reciclagem dos materiais e para a economia circular. No entanto, sabemos que desde o início de 2020 que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática assinou os tais 16 contratos relacionados com a prospeção e exploração de recursos geológicos, 9 contratos também de prospeção e pesquisa e 7 contratos de prospeção. Na semana passada, o Sr. Ministro do Ambiente disse nesta comissão que os contratos foram assinados porque já existiam compromissos do governo anterior, pelo que há aqui algumas questões que não podemos deixar de fazer. E desde logo, em relação a estes 9 contratos de prospeção e pesquisa que assinados, se também resultam de compromissos do governo anterior, porque não se compreende porque é que o governo de facto não esperou pela aprovação desta nova legislação, priorizando aquilo que deve ser o ambiente e não a proteção ambiental e não os interesses económicos. Importa também perceber porque é que o Ministério não aguardou assim pela entrada em vigor desta nova legislação e daí este pedido da audição para que estes tivessem de facto um enquadramento ambiental mais rigoroso, uma vez que é isso que tem sido anunciado e é essa a expectativa que todos nós temos em relação a esta...
Queira terminar, Sra. Deputada, faz favor.
Concluo mesmo já, Sr. Presidente, assim como porque é que o Ministério não publicou os contratos no sítio da DGES e, portanto, são estas perguntas, entre outras, que gostaríamos de ter respondidas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para fazer a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar do PEV, Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. No ano 2020 já foram assinados entre o Estado e promotores privados 16 contratos, não tendo a Direção-Geral de Energia e Geologia aguardado pela publicação da nova regulamentação das minas que está a ser elaborada. Para além da informação da comunicação social, nada se sabia relativamente à localização, promotores, tipo de exploração, entre outras informações relevantes em particular para as populações que sofrem os impactos ambientais, mas também a sua qualidade de vida é alterada. Na audição da semana passada, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado acusaram os verdes de andarem a reboque dos títulos da imprensa. Os verdes têm toda a legitimidade para ir beber às fontes que entenderem, sobretudo quando a fonte oficial não tem a informação disponível ao público. Assim, o requerimento pedindo a vida do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado é uma possibilidade para o Governo nos dizer se a água da fonte em que bebemos é potável. O que sabemos hoje é que os contratos foram colocados online no dia 26, 3 dias depois do nosso requerimento. Contudo, ainda hoje são de difícil acesso no site da DGEC. Sabemos que os contratos foram assinados ao abrigo da Lei número 54/2015, de 22 de junho, numa altura em que o Governo anuncia alterações significativas à legislação, que supostamente deveriam aumentar as exigências em termos ambientais, e se dentro de um mês ou dois temos a nova lei, é incompreensível que tenha sido assinado nesta altura. Relembro que não foram os verdes que exigiram uma nova legislação. Foi o Governo que entendeu que tal era necessário. E assim voltamos à questão primordial, falta de transparência em todo o processo da exploração mineira. O comunicado que foi emitido pelo Governo após os requerimentos que hoje discutimos justifica esta decisão devido ao estado económico do país e à urgência de investimentos. E também no caso das concessões de exploração, com a necessidade das empresas não esperar mais. Mas lembro-vos só um exemplo da concessão de exploração da mina de Barroso, em que a licença de prospeção e pesquisa foi atribuída à empresa Felmica em 2006 e tudo esteve parado durante anos. Como diria o eminente ex-dirigente do PS, qual é a pressa, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feitas as apresentações dos respectivos requerimentos, tenho agora a palavra o Sr. Ministro para uma intervenção de 10 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estou surpreendido com esta audição. Estou. Porquê? Pelo seu caráter de urgência e porque versa sobre contratos administrativos de concessão de prospeção e de exploração de depósitos minerais, cuja tramitação cabe aos sabidos da administração pública, que os partidos à esquerda do Partido Socialista continuam, de facto, reiteradamente, seja qual for o motivo, a desmerecer. Sempre do lado dos trabalhadores da administração pública, sempre com a garantia que eles não devem fazer nada, nem tomar decisão nenhuma em momento algum. Em 2019 foram assinados 8 contratos de concessão. Fui chamado a esta comissão? Não. Em 2020 foram assinados 7 contratos do mesmo tipo. Fui chamado de urgência a esta comissão? Sim. Porque esta dualidade de critérios dos senhores deputados? Provavelmente porque leram uma manchete especulativa e dela fizeram um eco nestes requerimentos sem cuidarem de perceber se o que eles especulava fazia qualquer sentido. Muito boa, muito robusta a fonte de informação de vossas excelências. E não faz sentido nenhum. O que eles especulava é de que os signatários dos atuais requerimentos fizeram eco é que os contratos teriam sido assinados à pressa para se eximirem à maior exigência ambiental da nova Lei das Minas. Senhoras e senhores deputados, para que fique bem claro, a atividade desenvolvida ao abrigo dos contratos de prospeção e pesquisa e de concessão de exploração autorizados, seja no ano 2019, seja no ano 2020, está sujeita ao cumprimento dos mesmos requisitos ambientais de que a atividade que vier a ser desenvolvida ao abrigo de contratos a celebrar após a entrada em vigor da nova regulamentação da revelação e aproveitamento de depósitos minerais que se encontra em processo de aprovação. Porque é assim? A resposta é fácil, embora possa ser longa. Primeiro, os direitos de prospeção e de pesquisa atribuídos em 2019 e 2020 foram já de acordo com as regras ambientais antecipadas por despacho do Sr. Estado-Chefe da Junta de Energia. Por isso, o desenvolvimento desses trabalhos seguirá também o controle ambiental que a nova regulamentação virá a estabelecer. Segundo, a atribuição de eventuais direitos de exploração decorrentes dos contratos de prospeção e de pesquisa celebrados em 2019 e 2020 ocorrerá integralmente ao abrigo da nova regulamentação. Terceiro, as concessões atribuídas em 19 e 20 estão obrigadas, tal como as que vierem a ser atribuídas ao abrigo da nova regulamentação, à realização da avaliação de impacto ambiental nos termos previstos do respectivo regime jurídico, isto porque a lei atual já obriga à avaliação de impacto ambiental. Quarto, só os planos de lava referentes a concessões de depósitos minerais metálicos estarão, à luz da nova regulamentação, sujeitos a certificação específica. Ora, das concessões atribuídas em 2019, só dois planos de lavra foram aprovados e não respeitam a depósitos minerais metálicos. Logo, se fossem aprovados ao abrigo da nova regulamentação, seriam aprovados, precisamente, com os mesmos requisitos ambientais. Quanto às concessões atribuídas em 2020, só uma corresponde a processo específico de regularização e outra, correspondente a depósito mineral não metálico, tem plano de lavra aprovado. Logo, todos os restantes planos de lavra, respeitantes a concessões atribuídas em 2019 e 20, mantêm-se por aprovar e a respectiva aprovação já ocorrerá ao abrigo da nova regulamentação. Em suma, não foi aprovado qualquer plano de lavra referente a depósito mineral metálico das concessões de 2019 e 2020. Tudo isto também está explicado no comunicado, do qual resolveram tirar três linhas e não ler o comunicado. Decorre do que acima foi exposto que nenhum processo de prospeção e pesquisa ou de concessão de exploração, atribuídos em 2020 ou mesmo em 2019, embora não sei porquê não nos chamaram cá à pressa, deixará de estar sujeito ao controle ambiental a que submeteria se esses processos fossem decididos já ao abrigo da nova regulamentação. Senhoras e senhores deputados, devo ainda notar que não foi o Estado-Chefe da Junta de Energia que aprovou qualquer contrato de prospeção e pesquisa ou de concessão de exploração. Essas competências estão delegadas na DGEC, que, sem deixar de cuidar da normal sucessão de regimes jurídicos, teve em conta e salvaguardou o controle ambiental que a nova regulamentação virá a estabelecer. Mas, repito, para vossas excelências, a administração pública é uma ficção. Os contratos assinados permitem que os procedimentos administrativos, projetos e estudos de incumbência do titular dos direitos possam desenvolver-se já, sempre salvaguardando o controle ambiental que será imposto pela nova regulamentação. E desse modo assegurar a mais rápida concretização dos investimentos e de promoção de riqueza que a atual situação do país exige. Ao mesmo tempo, assegura-se o normal abastecimento de matérias-primas de que o país precisa, evitando importações a que poderia ser forçado a recorrer se a produção interna não estivesse garantida. Não é verdade, como foi sugerido, que para evitar a aplicação de novos requisitos ambientais mais apertados se tenham aprovado em 2019, insisto, e 2020, contratos de prospeção e pesquisa e de concessão que assim ficariam isentos de tais controlos. Antes, pelo contrário. Esses controlos, mesmo sem a nova regulamentação estar em vigor, foram salvaguardados, sem paralisar por 2 anos ou mais o andamento de procedimentos administrativos que, pela sua própria natureza, são morosos. Não conheço nenhuma Câmara do país, seja de que partido for, que pela razão de que está a rever o seu plano diretor municipal, decide não há nenhum licenciamento no meu concelho enquanto o PDM não estiver aprovado. Senhoras e senhores deputados, a nova legislação sobre os depósitos minerais e de regulação da atividade da sua revelação e aproveitamento, de facto, reforça a componente ambiental. Aliás, faz todo o sentido que assim seja, a partir do momento em que essa área da administração passou a ser tutelada politicamente pela área do ambiente. Os depósitos minerais integram, nos termos da lei, o domínio público do Estado, estando nessa medida os serviços dos cidadãos e do Estado. O interesse público em causa é, no entanto, de natureza complexa. Por um lado, impõe uma racionalidade económica partilhada entre os cidadãos e o Estado no contexto de uma exploração responsável. Por outro, impõe uma rigorosa e adequada ponderação e proteção dos valores e bens ambientais em presença. E, por último, impõe uma obrigação de valorização dos territórios onde se desenvolve esta atividade, acompanhada de uma melhoria das condições de vida das respectivas populações. É de um ponderado e harmonioso equilíbrio destas dimensões, parcialmente conflituantes, do interesse público que nasce a decisão dos entes públicos de conceder ou não direitos de uso privativo do domínio público. O mesmo é dizer que somente a concretização de todos estes valores nas decisões a adotar permitirá prosseguir o interesse público, aquele que é o Estado incumbe proteger e tutelar. Assim, as políticas públicas vertidas na nova legislação guiam-se por três eixos que sumariamente abaixo elencamos. Primeiro, o cumprimento das mais exigentes padrões de sustentabilidade ambiental na atividade de extração do recurso do domínio público do Estado, garantindo simultaneamente a sua máxima valorização económica em benefício do país. Por esta razão, propomos, por exemplo, 1. A certificação de processos pelas entidades competentes. 2. A possibilidade de condicionar a atribuição da concessão de exploração à fixação de toda a cadeia de transformação no país. 3. Que os planos de encerramento contenham medidas de minimização dos impactos sociais e económicos resultantes do fim da atividade. E ainda, 4. A recuperação ambiental enquanto se desenvolve a atividade e não no final da exploração. Segundo princípio. O reforço da informação e da participação pública e, bem assim, da intervenção dos municípios, contribuindo para uma maior transparência dos procedimentos administrativos. É para prosseguir este fim que a nova legislação assegurará a participação pública em todos os procedimentos prévios à atribuição de direitos de uso privativo. Mas não só. Cria a possibilidade de se criarem comissões de acompanhamento de exploração e a consulta específica aos municípios em todas as fases, incluindo as condições contratuais relevantes. Terceiro, a repartição justa dos benefícios económicos da exploração entre o Estado, os municípios onde ela se insere e as suas populações. Este é um desiderato que se cumpre obrigando à instalação da sede social do concessionário num dos municípios abrangidos, repartindo royalties entre o Estado e municípios, obrigando à existência de um plano de responsabilidade social do concessionário e possibilitando a reversão de bens de exploração para os municípios, bem como o usufruto de bens e infraestruturas ao longo da própria exploração. É isto que nos propomos fazer e é ambicioso. Nada do que fizemos até aqui põe o que queremos fazer em causa e é por isso que, confesso, fiquei surpreso com a minha chamada a esta audição. Sobre a questão concreta da apresentação da lei de que referiu o deputado Nelson Peralta, dizer o seguinte, nunca houve nenhuma previsão de apresentar em Viana do Castelo a proposta de lei. Já agora ela foi tornada pública e teve uma grande notícia no jornal. Aquilo que quisemos fazer, isso sim, foi uma reunião com todos os conjuntos de municípios onde está previsto o concurso para o lítio, que nada tem a ver com aquilo que hoje aqui estamos a falar. Essas reuniões, algumas foram feitas, nomeadamente, no nosso Ministério. Com Viana do Castelo ainda não aconteceu ainda, porque entretanto veio o Covid. Faremos essa reunião na primeira oportunidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então passar à ronda de intervenções, pela ordem que está terminada, e assim sendo, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Joana Bento, faça favor. Relembro que o período de intervenção é de 3 minutos.
Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Sras. Deputados, da leitura dos requerimentos e da exposição que aqui foi feita neste auditório, percebe-se que a questão estava muito focada naquilo que tinha sido o anúncio do novo enquadramento legislativo por parte do Governo, que salvaguardava melhor os interesses dos ecossistemas e das próprias populações e dos municípios ali em causa. Pensamos que é unânime que este processo deve ter uma salvaguarda ambiental capaz de responder aos impactos que uma exploração mineira tem nos territórios. No caso, uma exploração mineira a céu aberto nos territórios provoca seguramente impactos que de sobremaneira se sentem nas populações das mais diversas formas. Esta salvaguarda, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, vigorará para o futuro atendendo às declarações aqui prestadas. E questiono, os 16 contratos assinados recentemente, parece que ninguém quis fazer esta pergunta, ainda que nas redes sociais o façam e tentem confundir as populações, é uma tentativa de fugir à nova lei, uma nova lei que não foi proposta por outro partido, senão pelo governo do Partido Socialista? Instrumento que garantirá uma maior salvaguarda ambiental, isso está evidente. E está evidente o que quer fazer, quer nos processos de exploração, quer na parte de prospeção e pesquisa, que relembro que deve ser algo que deve ser tomado de início no processo de exploração e pesquisa, que concordamos que deve haver aqui, neste caso, um maior envolvimento das populações e dos autarcas. Senhor Ministro e Senhor Secretário de Estado, com detalhe, quais as salvaguardas concretas criadas pela tutela, quer a nível do controle ambiental da prospeção e pesquisa, quer a nível do controle ambiental de concessão experimental. Nos 16 contratos aqui em causa, há novos contratos, quais ou qual a razão da sua assinatura? Em concreto, questiono se a Serra da Argemela, no Conselho da Covilhã e do Fundão, está incluída neste grupo de contratos, porque, de um dos requerimentos que tivemos a oportunidade de ler, dizem que a Serra e o contrato da exploração da Serra da Argemela pode ser alargado ao lítio. Eu relembro que um contrato de 2011, de prospeção e pesquisa, já continha essa necessidade de exploração de lítio, portanto, o alargamento para o lítio não faria sentido quando a prospeção já o tinha solicitado. Aliás, é o primeiro mineral deste contrato de 2011 e que as populações não tiveram conhecimento e só tiveram conhecimento em 2017. Termino a minha intervenção questionando se foi aprovado algum pedido neste grupo de contratos e que serviu de oportunidade de estar nesta comissão, depósitos, se tem algum incluído depósitos minerais metálicos e, por último, se houve ou não pedidos que avançaram neste âmbito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Luís Leite Ramos, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, uma primeira nota para lhe dizer que a minha surpresa é a sua eu estou surpreendido é com a sua surpresa, porque o que é normal é que os ministros venham ao Parlamento esclarecer todas as dúvidas e responder a todas as questões que os deputados e o Parlamento tenham. E, portanto, é um ato perfeitamente normal chamar o Sr. Ministro com caráter de urgência, porque assim os partidos o entenderam, para explicar um conjunto de matérias relativamente a esta decisão. E esta decisão tem, naturalmente, alguma perplexidade, nomeadamente o facto de haver uma lei que está em preparação e, num período que antecede a publicação dessa lei, terem sido feitos esses contratos. Nós, o PSD, está preocupado com a transparência de todo este processo e exigimos que, relativamente a todas estas decisões, neste e noutro domínio, sejam feitas com total transparência. O Sr. Ministro diz que as decisões foram tomadas para a administração e que nós devemos confiar nessa administração. Portanto, tratam-se de meros atos administrativos. Eu poderia trazer a esta audição um conjunto de outras questões, mas vou-me focar num aspecto concreto que tem a ver com o Alto Douro Vinheteiro. O que é que diria o Sr. Ministro, ou o que é que faria o Sr. Ministro, se a administração que diz tomou esta decisão tivesse autorizado prospeção no Mosteiro dos Jerónimos, no Castelo de Guimarães ou na Sé Catedral de Coimbra? O Sr. Ministro diria logo, não pode ser. Ora, o que aconteceu relativamente ao Alto Douro Vinheteiro, O que aconteceu relativamente ao Alto Douro Vinhateiro foi exatamente isso. É que eu relembro ao Sr. Ministro que a região demarcada do Douro, os 250 mil hectares, não aquela faixa classificada como património mundial, estão classificados em termos nacionais como monumento nacional. Eu não sei se o Sr. Ministro tem consciência dos níveis de proteção e das exigências que esta área tem. E a minha perplexidade, a minha surpresa é como é que é possível que a ação tenha autorizado prospeção na região demarcada do Douro, região demarcada do Douro, Alto Douro Vinhateiro, a prospeção e pesquisa, quando o estatuto que rege este 250 mil hectares é exatamente o mesmo do Mosteiro dos Jerónimos. E, portanto, a questão que eu lhe levanto e que lhe deixo é como é que é possível o Sr. Ministro ter deixado passar esta aberração por parte da administração que nem sequer tratou de verificar o estatuto aplicável à região demarcada do Douro. E, portanto, se neste caso em concreto, e se desta forma tão grosseira a lei nacional foi violada, eu pergunto o que é que faz o Ministro relativamente, ou o Ministério relativamente às decisões e aos processos que a Direção-Geral de Energia e Geologia tem neste domínio. É que este facto, do meu ponto de vista, é revelador de duas coisas. Primeiro, da forma apressada e da forma sem o devido rigor com que estes processos estão a ser feitos. E a segunda é da desplicência com que o nível político, a tutela, tem sobre a Direção-Geral de Energia e Geologia. Portanto, Sr. Ministro, diga-me se autorizaria pesquisa e prospeção no Mosteiro dos Jerónimos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta. Faça o favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, antes de mais, dar conta da surpresa do Sr. Ministro ser chamado ao Parlamento para aquilo que é normal, o Parlamento escrutinar e fiscalizar a ação do Governo. Considerará que esta audição foi inútil, pelo menos da nossa parte consideramos, da parte do Bloco de Esquerda consideramos que foi útil, porque o Sr. Ministro já adiantou pelo menos parte do conteúdo da nova lei que nós gostaríamos de ver, até porque o Parlamento tem depois o poder de alterar a lei se assim o entender. E a pergunta que não respondeu é para quando é que essa lei está feita. Mas eu queria abordar dois truques que o Sr. Ministro aqui nos trouxe. O primeiro, dizer que assinar contratos de prospeção e exploração mineira enquanto a nova lei não nasce é o mesmo de que uma Câmara Municipal, enquanto está a rever o PDM, autorizar a construção de um prédio ou de uma casa. Sr. Ministro, eu não considero esta comparação séria. Os impactos e a envolvência de construir uma pequena casa enquanto está a rever um PDM ou montar uma grande mina ou uma grande pedreira enquanto estamos a rever a lei não é certamente o mesmo e acho que é até desmerecer, isso sim, as preocupações legítimas das populações que têm, obviamente, receios legítimos sobre os impactos daquela atividade na sua vida e na sua qualidade do espaço onde vivem. Outro truque que o senhor aqui nos traz, senhor ministro, e que já nos trouxe várias vezes, é que desmerecemos a atividade da administração pública como se tudo isto fosse a administração pública em regime livre a fazer o que muito bem entendo. Não, a administração pública, e nós defendemos, e achamos que é muito qualificada, faz aquilo que é enquadrado pelas leis do governo. E o problema é que o governo, o seu ministério, ainda não publicou a lei que está prometida desde 2015 para tornar a mineração mais verde. Mas queria também perguntar uma outra questão que o senhor aqui, ministro aqui nos diz. Diz que quer uma repartição justa dos rendimentos destas minas entre o Estado e os municípios, que são ambas as coisas Estado, convenhamos, é o Estado Central e os municípios, mas eu queria lhe perguntar se vai haver alguma reformulação também entre aquilo que são a repartição dos rendimentos de uma mina entre o privado que explora a mina e entre o Estado Central ou autarquias, nomeadamente a nível dos royalties. Queria ainda perguntar e levantar uma preocupação, porque essa será a preocupação, pelos vistos, dos próximos meses, dos próximos anos. O plano, a visão estratégica apresentada por António Costa Silva, a pedido do Governo, foca muito na questão da mineração marinha. Felizmente já exclui parte do mar dessas mineração. Ainda assim, o Sr. Ministro do mar, levantou já um conjunto de preocupações sobre essa atividade. Aquilo que o Bloco de Esquerda pergunta é, desde já, qual é que é a posição do Governo e, no concreto, do Ministério do Ambiente sobre essa possibilidade de mineração em mar profundo, se esta nova lei também vai implementar normas para a questão da mineração em mar profundo, e um pequeno comentário, porque este plano foi, obviamente, negociado com o Sr. Ministro, isso é público, aliás, a reunião com o Sr. Ministro foi precisamente a primeira reunião que António Costa Silva teve. Mas reparo que, apesar da retórica que o Sr. Ministro aqui nos traz, continuamos sem saber quando é que a lei será publicada, e nós teríamos todo o interesse em que essa lei fosse publicada para reforçar a proteção ambiental, mas também para que o Parlamento possa ter uma palavra sobre essa mesma lei, sobre essas exigências sobre a mineração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeira, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Governo considera que é importante regulamentar esta matéria, que é do interesse nacional adotar práticas de green mining, portanto que são necessários mais requisitos, e é este o objetivo da regulamentação que aqui nos fala, mais responsabilidade ao nível social, económico, ambiental das empresas, mas também mais custos para essas empresas, e portanto não é do interesse nacional. Se é preciso uma nova lei que crie mais, que aperte um bocadinho mais os critérios, que crie mais valias para o país, não é do interesse nacional que mais contratos sejam abarcados por essa lei? Qual é a lógica que subjaz aqui? Então, se de facto nós queremos continuar a aprovar projetos, então se calhar esta lei não é necessária, é isso que o Sr. Ministro nos quer dizer. Porque não nos parece-nos que isto contradiz o que é o interesse público. E o argumento da pressa não é válido, porque existem pedidos pendentes também. E já houve pedidos que estiveram anos e anos à espera de resposta. Portanto, o argumento da pressa não pode valer só quando convém. E mais uma vez, e mesmo que houvesse pressão no sentido de acelerar os processos, não vale mais o interesse nacional? Não vale mais salvaguardar todas essas necessidades que esta regulamentação pretende atingir? E depois mais uma questão é que, de facto, há aqui elementos de vazio. Nós não conhecemos a regulamentação porque ela ainda não existe. Está para existir há muito tempo, mas ainda não existe. E pior, nós também não conhecíamos à data que esta informação foi pública, portanto, no momento da assinatura dos contratos e nos momentos posteriores, nós não os conhecíamos. E já agora digo-lhe, aponte-me qual é a cláusula dos contratos assinados que garante que os requisitos da nova regulamentação que o Governo pretende implementar estão lá salvaguardados. Nós não temos uma posição de princípio contra a exploração dos nossos recursos. Aliás, nós achamos que o país deve conhecer os seus recursos, mas deve fazê-lo colocando os seus interesses em primeiro lugar e recordar que estas empresas, aquilo que vai ficar em Portugal é, naturalmente, os salários, que é aquilo que nós sabemos que é uma prática generalizadamente miserável, e, portanto, importava também aqui perceber, dentro desta regulamentação, para além de pronúncias sobre a cadeia produtiva, de facto quais são as obrigações concretas, mas nós achamos também que não se pode passar por cima das populações, tem que se as envolver, não se pode manter este clima de desconhecimento em que, porque um site está em baixo ou está em remodelação, não estão disponíveis contratos que são do interesse das populações, e portanto de facto há aqui muita coisa a explicar e nós achamos que esses esclarecimentos ainda não foram prestados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que nos acompanha via Skype. Faça o favor, Sra. Deputada.
O CDS abandonou esta comissão?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Presidente, nesta segunda ronda de intervenção, não podemos deixar de comentar aquela que foi a reação do Sr. Ministro, no sentido de espantar-se com a urgência na audição. É que, Sr. Ministro, de facto eu recordo-lhe que o Sr. Ministro tutela uma das pastas mais importantes daquela que é a crise climática que vivemos no nosso tempo presente. Nós, apesar de termos uma crise sanitária que atravessamos agora, não nos podemos esquecer que temos, obviamente, uma crise climática à qual urge dar resposta e que, portanto, os valores ambientais, os valores daquilo que tem que ser a proteção do ambiente e dos nossos valores naturais têm que estar, obviamente, sobre a sua alçada e não podem ser deixados para trás. Eu recordo que o Sr. Ministro tutela o Ambiente e a Ação Climática, não a Economia ou o Desenvolvimento Regional, mas mesmo esses teriam sempre de ser compatibilizados com os interesses aqui em demanda. E nesse sentido, parece-nos que é de reforçar, Sr. Ministro, a importância que a publicação da legislação com exigências de proteção ambiental nas explorações mineiras tem e, portanto, voltamos a perguntar-lhe, Sr. Ministro, para quando a conclusão deste processo legislativo? É que já em março do ano passado, recordamos que quando a regulamentação da lei, que já estava há 4 anos, de facto, por elaborar, João Galamba tinha garantido que já tinha dado indicações à ADGES para fechar o texto, para que o mesmo fosse publicado em Diário da República. E ora bem, Sr. Ministro, envolvidos aqui com mais de um ano, esta legislação continua a não ver a luz do dia. E, portanto, é uma questão que hoje gostaríamos de ver esclarecida. Ainda em relação à questão dos contratos, também continuamos por ver esclarecido qual o teor dos contratos, Sr. Ministro, quantos é que foram efetivamente assinados este ano? É ou não, o Sr. Ministro alega que foi obrigado a assinar estes contratos de exploração porque decorria de uma obrigação do governo anterior. No entanto, gostaríamos, obviamente, vamos nos poupar aqui a uma confrontação do texto dos mesmos, mas a menos que sejam omissos e houvesse um prazo máximo para os assinar, parece-nos que há aqui que esclarecer ainda os contornos da realização destes contratos. E, portanto, Sr. Ministro, gostaríamos de lhe perguntar porque é que não esperou que a nova legislação ambiental estivesse em vigor antes de assinar estes contratos, para que fossem abrangidos por estas novas regras e também qual o teor dos mesmos. Também não conseguimos perceber porque é que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática, apesar de reconhecer que existem fragilidades ao nível da proteção ambiental da legislação em vigor, motivo até pelo qual preparou todo este novo enquadramento legislativo, não salvaguarda o melhor interesse dos ecossistemas e dos próprios municípios, não só não aguardando que a legislação que propõe estivesse em vigor, como também assina estes contratos de prospeção, pesquisa e exploração de recursos geológicos, com forma a proteger melhor o ambiente dos municípios afetados, como também promover uma consulta pública das populações para que fossem envolvidas numa decisão que necessariamente as vai afetar. E, portanto, gostaríamos de perceber, Sr. Ministro, o porquê de ter aliado e deixado arredado deste processo as populações locais e não ter ouvido aquilo que são também os seus interesses em matéria de qualidade de vida e proteção ambiental. E, por fim, uma questão que não podemos deixar de voltar a colocar é porque é que até à data estes contratos continuam a não estar no site da DGES. Há aqui questões de transparência que são fundamentais promover para que todos saibam.
Quero terminar, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do PEB, Sra. Deputada Mariana Silva, faça o favor.
Sr. Ministro, vou focar-me nas questões e não na forma como tenta varrer para debaixo do tapete a sua responsabilidade, porque penso que a DGEG ainda está debaixo da sua tutela. Ou não sei. O Secretário de Estado dizia no passado, não longínquo, que estas concessões, sejam elas de prospeção e pesquisa, sejam elas de exploração, são já feitas ao abrigo da futura lei. Por isso, segundo o que foi dito, ainda agora nos disse, parece-me que esta lei pretende ter efeitos retroativos. É assim? Mas não deveria estar estes efeitos, não deveriam estar salvaguardados nos contratos? É que não encontrei. Na possibilidade de não o fazerem, o Estado não corre o risco de ficar fragilizado? Por exemplo, a questão da reposição dos terrenos, que também hoje falou, depois da prospeção. Não devia constar também esta responsabilidade e este compromisso com as empresas nos contratos? É porque também não encontrei. Na maioria dos contratos assinados em 2020 para a atribuição de concessão de exploração, é possível constatar no terreno que já se encontram a decorrer a extração de minerais. Estes contratos, agora assinados, são, na verdade, contratos de renovação? Algum desses projetos foram sujeitos à avaliação de impacto ambiental? Tendo em conta que na zona do centro do país existem inúmeras explorações de caolino, que não distam muito umas das outras, não seria conveniente uma avaliação ambiental estratégica para esta região? Foi assinado agora um contrato na área designada no Conselho de Capelo, no Conselho de Boticas, de Feldspato e Quartzo. No entanto, a empresa, quando da apresentação do requerimento, solicitou também para lítio. Por que motivo caiu o lítio do contrato quando a própria empresa detém direitos de exploração deste minério, requeridos em 2008, ao abrigo do Decreto-Lei 88/90, de 16 de março? Ora põe, ora tira. E ficamos sem saber quais são os critérios. Em 2020 foram assinados 8 contratos de prospeção e pesquisa de depósitos de minerais, 3 dos quais abrangem uma área de quase 1.500 km² no Alentejo, nomeadamente para o cobre, chumbo, zinco, ouro e prata. Isto pouco interessa, pois sabemos que podem ser pedidos para outros minerais a exploração depois de fazer a pesquisa. Caso as empresas concluam o respectivo processo, passam a ter direitos de exploração ou estão sujeitos à apresentação de uma avaliação de impacto ambiental? Por fim, vamos nos focar na legislação atual. Lei nº 54/2015, de 22 de junho, define que a exploração mineira deve ser feita segundo os seguintes princípios. Artigo 4º. Na definição da persecução do interesse público em matéria de conhecimento, conservação e valorização de bens geológicos, os órgãos do poder político e administração pública devem adotar estratégias concertadas de sustentabilidade nos domínios económico, social e ambiental, de modo a otimizar a utilização dos recursos naturais geológicos numa ótica integrada de planeamento territorial. Número 2. A gestão de recursos geológicos obedece aos seguintes princípios: promoção do bem-estar económico, social e ambiental das populações, aproveitamento eficiente e racional de recursos no quadro de uma estratégia integrada de desenvolvimento sustentável, tendo em vista a minimização de todos os eventuais impactos negativos. Será que estes princípios estão a ser tidos em conta?
Quero terminar,
muito se fala, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Muito se fala de sustentabilidade, Sr. Ministro. E muito se fala que sem lítio não há futuro, sem lítio ou sem outros minerais que venham a pôr em causa as condições de vida das populações. Mas haverá futuro sem água, sem alimentos, sem pessoas, sem biodiversidade? Sim, porque são esses bens que as pretensões do Governo em matéria de exploração de lítio ou de outros minerais colocam definitivamente em causa.
Obrigada, Sra. Deputada. Temos também em via Skype a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Muito bom dia. Está-nos a ouvir, Sra. Deputada?
Sim.
Faz favor. Olá. Tenho a informação que não tem possibilidade de entrar com câmara, portanto só vamos ouvir, não é?
É isso mesmo.
Muito bem. Faça favor. Sra. Deputada, faça o favor. Neste momento não estamos a ver nem a ouvir. Sra. Deputada, não estamos a ouvir. Muito bem, não estamos a conseguir ouvir, peço desculpa, mas vamos ter que dar continuidade aos trabalhos. De qualquer forma, muito obrigado pela tentativa de participação neste caso. Muito bem, dando continuidade, tenho agora a palavra o Sr. Ministro, e por isso faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Cito, no dia 29 de abril de 2019, data prévia a destes contratos de que aqui falámos, foi publicado o seguinte despacho, assinado pelo Sr. Estado-Geral da Energia, que diz, entre outras coisas, o seguinte. que nos casos de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa se garanta que o plano anual dos trabalhos é submetido à avaliação das entidades públicas com competências das áreas a intervencionar. O plano anual, ou seja, ICN, se for o caso, sempre a APA e municípios. E que o desenvolvimento dos trabalhos de prospeção e pesquisa seja acompanhado de reposição dos terrenos da situação inicial nos locais já intervencionados, constituindo esta uma condição para a evolução dos trabalhos. Estas são, sobretudo, a segunda regra que consta da nova lei, como aqui foi descrito. Ou seja, todo o trabalho de prospeção e pesquisa que é feito hoje é feito já com todos os cuidados de uma nova lei, que naturalmente não tem efeitos retroativos, porque não inventamos leis com efeitos retroativos, senhora deputada. De facto, isso não existe. Isso não existe. Há um despacho que o obriga a que assim seja. E os contratos que não têm que ser tornados públicos, que não, obviamente podem ser consultados, mas não há nenhuma obrigação de tornar público, estão no site da DGEG desde o fim de junho até numa secção chamada Destaques, para que todos possam ver. Eu venho a esta Assembleia reiteradamente, ainda ontem cá estive, hoje aqui estou, e sempre com o mesmo gosto. E não tenho o mesmo gosto e sempre disciplinado. Mas sim, eu também tenho direito a avaliar de mim para comigo as razões pelas quais aqui me chamam. Ai, tenho mesmo. E sendo esta uma atividade tão banal, tão comum na administração, confesso que achei estranho que me tivessem chamado aqui. Da mesma forma que eu disse, o ano passado foi assinado sensivelmente o mesmo número de contratos e nessa altura ninguém me recordou, ninguém se lembrou de aqui me chamar. É, portanto, claro, todo o cuidado ambiental nestes contratos, sendo que todos eles vêm de trás. Deixando ao Sr. Estado-Estado da Energia a resposta àquilo que são algumas das questões que aqui foram colocadas, respondia apenas ao Sr. Deputado Luís Ramos, dizendo o seguinte. O último contrato assinado no Alto Douro Vinhateiro foi para uma mina em Armamar, em 2014. Se alguém, usando a sua imagem, fez um contrato para os Jerónimos, pergunte isso na Casa Partidária de Vossa Excelência, porque, de facto, em 2014, quem estava no Governo era mesmo Vossa Excelência. Conhece certamente um poema do Torga que diz que a vida é feita de nadas, de grandes serras paradas à espera de movimento? É bucólica a propósito do Douro. E quem, de facto, pelos vistos, quis mal ao Douro foi Vossa Excelência, que agora está tão incomodado. Dizer ainda que houve um pedido para o Douro e a administração, como é obrigada a fazê-lo, a tornou pública. Tem sempre que o tornar público. E ainda bem que o tornou público. Mesmo assim, tornando público, vem falar em falta de transparência. Mas sim, há um pedido que fica no Alto Douro Vinhateiro e foi tornado público. Decisão nenhuma, porque de facto, repito, a última decisão nos Jerónimos, que não são só de Vossa Excelência, também são meus, foi mesmo do Governo de Vossa Excelência em Armamar e 2014. Essa é uma questão que certamente o fará interrogar e fará interrogar os seus companheiros de partido. Com a licença do Sr. Presidente, eu passaria a palavra ao Sr. Estado-Chave de Energia.
Faz favor, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Secretário-Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, só responder sobre a questão da Argemela e a questão de outros. A DGEG age, de facto, com total autonomia. Lamentamos que o PEV, o Bloco, o PAN e o PCP não pareçam compreender isto. Julgávamos que esses partidos defendiam os funcionários públicos. Na realidade, o que faz é transformar-nos em menos títeres de quem governa em determinado momento. É isso que dizem, é isso que entendem. Sempre que falam, o ministro assinou, o ministro fez, vocês deixaram. Portanto, no vosso entendimento, a DGEG não dá um passo, mesmo no âmbito das suas competências administrativas conferidas por lei, sem pedir autorização ao ministro. Fica bem claro a visão que tem sobre a sua administração, sobre a autonomia dos funcionários públicos, sobre a autonomia e sobre a dignidade do seu trabalho também. Porque, segundo o PCP, o PEV, o Bloco e o PAN não podem dar um passo sem pedir autorização ao ministro, mesmo que a lei lhes dê expressamente essas competências. Fica bem claro a visão que têm da autonomia administrativa dos funcionários públicos. Sobre a questão da Argemela, um dos exemplos de como, de facto, a DGEG cuidou de apenas assinar os contratos que vinham de trás, porque a atividade da DGEG não pode parar, que não colidiam com os objetivos da nova lei, é por essa razão que há mais de 20 pedidos feitos por uma empresa australiana de lítio e nenhum deles foi assinado ou atribuído pela DGEG. E porquê? Porque esses sim, se fossem assinados, colidiriam com os objetivos da nova lei, e se esses tivessem sido assinados pela DGEG, aí sim, o que disse aqui Bloco, PCP, PAN e PEV, seria verdade. Sim, teriam sido assinados contratos, e esses pedidos foram do ano passado, aí sim podia ser alegado que tinham sido contratos assinados à pressa para escapar à nova regulamentação, mas foram exatamente esses contratos que a DGEG não assinou. Portanto, mostra que a DGEG, mesmo contra a vontade de tutela direta e permanente do Governo sobre a administração preconizada por alguns partidos nesta Casa, a DGEG teve o bom senso de perceber que vinha uma nova lei e de perceber dos pedidos que tinha e que estavam prontos para avançar, aqueles que faria sentido avançar, porque de modo algum colidiriam com a nova lei, foi o que aconteceu, e havia outros, nomeadamente, de uma empresa australiana, que acho que é aquele site que o deputado Luís Ramos lê, mas não entende, porque confunde pedidos de empresas com atribuição de direitos, parece ainda não ter percebido, de facto, que a única atribuição de direitos, Sr. Deputado, e se fez a pergunta que fez ao Sr. Ministro, com a voz quase embargada, com a indignidade que o Sr. Ministro e eu próprio, e a DGEG, presume-se, tinham feito ao autor vinheteiro, eu gostava mesmo de o ouvir falar sobre esse contrato de exploração experimental de tungstênio em pleno Douro vinheteiro, assinado por um governo PSD-CDS. Portanto, o Sr. Deputado fez o número que aqui fez, a dizer que era inaceitável e como é que dormíamos descansados com o que tínhamos feito ao Douro. O que se percebe é que nós não fizemos nada ao Douro vinheteiro, mas o seu partido fez. E, portanto, eu gostava de o ver com o mesmo entusiasmo, se calhar a fazer perguntas a elementos do seu partido. Quem é que assinou esse contrato? Porquê é que assinou esse contrato em 2014? Se está tão indignado com a vulnerabilidade do Douro vinheteiro, tenho a certeza absoluta. Quem, por respeito com a sua pergunta que aqui fez, será coerente com aquilo que disse, irá perguntar ao seu partido por que raio assinaram um contrato de exploração de tungstênio no Alto Douro Vinheteiro em 2014, que está em vigor, que confere direitos à empresa a quem foi atribuído.
Quem tem que gerir somos nós.
E quem tem que gerir esses direitos que o seu partido atribuiu a uma empresa mineira no Alto Douro Vinheteiro somos nós. Mas, Sr. Deputado, há uma coisa que pode ter a certeza. Em processos iniciados por nós ou herdados do seu governo, nós respeitamos contratos assinados, respeitamos a lei. Fazemos-lo sempre. E a única coisa que aconteceu no Alto Douro Vinheteiro foi o cumprimento estrito da lei. Há uma empresa que, nos termos da lei, faz um pedido e a DGEG, nos termos da lei, publicita o pedido. Ponto final, parágrafo. Não se passou mais nada. Ao contrário de 2014, não se passou mais nada no Alto Douro Vinheteiro. Sobre a Argemela, é um processo que vem de trás, com direitos adquiridos pela empresa. A empresa, se tiver cumprido todos os procedimentos legais, tem direito à concessão, porque tem um contrato de prospeção e pesquisa que lhe confere esse direito. E a única coisa que a DGEG fez foi, como esse processo está em curso, entendeu que a anterior consulta aos municípios, que já tinha 2 anos ou 3, agora não sei, que já estava desatualizada e, portanto, submeteu nova consulta aos municípios. De repente, veio o Covid e o estado de emergência. A decisão da subdiretora da DGEG, que enviou esse pedido aos municípios, é anterior ao estado de emergência. E o que aconteceu durante o estado de emergência foi o que aconteceu com todos os processos administrativos. Foram suspensos. E, portanto, não houve nenhuma tentativa da DGEG apanhar as pessoas fechadas em casa durante a pandemia para tentar fazer passar um processo. Passou-se exatamente o oposto. Foi por entender que o município devia ser novamente consultado, que a DGEG enviou o processo antes do estado de emergência, veio o estado de emergência, esse processo e os prazos associados foram suspensos e depois o processo tramitou com normalidade. Esse é um processo em curso. Nós não vamos atribuir direitos nenhuns a ninguém na Argemela. Vamos, isso sim, verificar se os direitos que a empresa tem na Argemela e que não foram atribuídos por nós foram cumpridos ou não, se o pedido está conforme a lei e, se tiver, como aconteceu em Montalegre, a concessão será atribuída pela simples razão que este Governo respeita os contratos assinados por outros, respeita o Estado de Direito e que mesmo que alguns deputados aqui ou não gostem que respeitemos a autonomia da administração ou parece atribuir malfeitorias a este governo, que na realidade devem ser dirigidas ao governo que o seu deputado do PSD apoiou. Neste caso concreto, nós estamos apenas a cumprir a lei e não se passou rigorosamente mais nada. Mas uma coisa garantimos, se vier a ser atribuída uma concessão na Arjmela, a concessão da Arjmela terá que ter um estudo de impacto ambiental e o plano de Lavra ocorrerá, se for aprovado, já com a nova legislação, que nós não estamos obrigados a fazer desde 2015. A decisão de incluir os princípios de green mining e de fazer uma lei, de facto, robusta do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da circularidade, do ponto de vista da reciclagem, foi uma decisão totalmente livre e política deste Governo. Não estávamos obrigados. Quisemos fazê-la e é isso que iremos fazer.
Sra. Deputada, não me compete a mim, naturalmente, dizer o que é que o Sr. Secretário de Estado ou o Sr. Ministro devem responder ou não, não é? Não. Portanto, fazemos agora um pequeno intervalo, que é um intervalo da praxe por razões evidentes e óbvias. 5 minutos. E depois retomamos na outra audição sobre a Central de Almaraz. Até já.